350 chegou, é realidade. Talvez não média de mercado, mas chegou, né? E a insaciável fome de futuro que você tem, eu tenho, o ser humano tem, não dá erro, né? Uma enxadada, uma minhoca. A pergunta que não quer calar agora é: para onde vamos? Pois bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, você companheiro e companheira que carrega o pó da viagem. Como que você está? Nós estamos aqui no episódio do Notícias do Front número 761, e trem que tem esse título, 350 Realidade. E agora? Pois bem, estamos aqui para falar desse tema, né, com a companhia da Impasa. Impasa, que é a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. Uma companhia que gera coprodutos de alta qualidade, como o DDGS, um produto exclusivo com 32% de proteína de alta digestibilidade e uma rica fonte de macro e minerais, seja no pasto ou no confinamento. DDGS Impasa é a sua escolha ideal. Temos também, junto conosco, a AB Vista, uma empresa inglesa de tecnologia na produção de aditivos alimentares para nutrição animal, que oferece produtos pioneiros e serviços técnicos para o setor global de proteína animal. O portfólio de ruminantes da AB Vista inclui ácido resinoso, enzimas, leveduras, usamos aqui na Fazenda Terra Madre, aminoácidos e betaína. Temos a companhia de Irrancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. E por fim, não menos importante, estamos juntos com a WS Climatologia. Cara, como é bom você ter uma estação meteorológica simples e confiável que dá as respostas de fato importantes, sem firulas meteorológicas, e que ajuda e resolve. Você sabe exatamente, exatamente, eu diria, com uma precisão muito grande, extremamente assertiva, né, sobre quando você vai ter umidade e quando você não vai ter umidade. Isso é muito bacana para você regularizar aí as suas previsões. É isso, moçada, vamos lá. Eu vou dizer aqui para vocês, vou relatar aqui. Você sabe que esses dias eu falei, e vou falar de novo, eu tenho um caderninho, qualquer hora eu vou filmar meu caderninho. Esse caderninho, ele traz segredos, moçada, segredos de mercado de todo mundo, que raciocínios que eu faço, informações que eu coleto. Tá tudo no meu caderninho e eu vou escrevendo ele ao longo da semana e depois eu faço um resumo, organizo as ideias. A gente é muito bom quando a gente faz um resumo escrito, funciona muito isso para mim, e eu tenho essa mania, eu diria assim, desde a época do ensino fundamental, ensino médio, lá dos tempos da escola, né? Muito bem. E eu vou relatar aqui para vocês o que está no meu caderninho. Aliás, como é mais ou menos o que eu faço em várias semanas aqui. Lembrando a você que semana que vem tem uma novidade bacana. Vamos ter a participação do meu amigo Lelis, da UPL. Uma entrevista muito legal, uma prosa para lá de especial com o meu amigo Lelis. Bem bacana. É bom, porque a gente dá uma refrescada sobre o assunto mercado para não ficar muito batido, né? Bom, nós estamos vivendo aqueles momentos, vamos começar a falar de mercado, em que, sabe quando você chega para os seus amigos e fala: ô, moçada, atenção, sei de um preço novo. Muita gente tem me relatado e chega, o cara chega lá todo, né, cheio de confiança no grupo de zap zap: olha aqui, descobri aqui um preço para cima, um preço novo na arroba, não sei o que, tá, tá, tá. E a turma fala, ele fala o preço, a turma: ih, você está por fora, isso já teve faz 3 dias, ou então o contrário, já era esse preço, já tem preço para cima de tal e tal e tal. Enfim, eu sei que, né, a gente fica, tem hora que, né, e aí, né? Vamos para onde? Então, assim, cuidado para você não passar vergonha. Mercado físico extremamente firme, mercado físico subindo, acabou de sair, inclusive, o indicador de hoje, quinta-feira, quando eu gravo esse nosso conteúdo. Saiu aqui R$ 342,47. Sabe quem que me avisou, inclusive? Meu filho. Criamos um monstro, João Pedro Albuquerque, operando na bolsa. É bom que eu arrumei mais um assessor aqui para me monitorar o que está acontecendo. Ele acabou de mandar um WhatsApp: papai, papai, indicador subiu mais, 342,47. Subiu aí mais, sei lá, 60 centavos mais ou menos, 70 centavos. E olha só que legal, cara. Abri um parênteses. O João Pedro teve a eu tive essa, não, eu tive a, o prazer, a satisfação de ir com o João Pedro no indicador do Boi da Tagro da etapa de São Paulo em Ribeirão Preto, e nós fomos de carro. Goiânia a Ribeirão Preto foram várias horas de carro. Quando eu cheguei, saí de Goiânia, quando eu cheguei lá em Tumbiara, ele já estava sabendo bastante da bolsa e não parava de perguntar. Quando chegou em São Joaquim da Barra, eu falei: moçada, ele e um amigo dele, os dois agrônomos, amantes da soja, e aí começaram a. Ah, mas trem de boi é bom, né? Eu falei: pois é. Lá em São Joaquim da Barra, depois de uns 500 e tantos quilômetros, eu falei: gente, eu tenho que parar de responder pergunta de vocês, porque minha garganta já tá doendo, amanhã eu tenho que dar uma palestra. Então, eles, enfim, aprenderam, a volta foi na mesma batida e já tá operando, abriu conta na bolsa. Muito legal, cara. Como é bacana você fazer um educacional. E eu tive a honra e o prazer de fazer isso em casa, e eu falo para vocês que funciona, que um menino de 21 anos opera em bolsa, como que você, pecuarista, né, erado, né, experiente, que sabe muito mais da vida e de negócios, acha isso complicado? Pelo amor de Deus, isso não é complicado, né? Mas enfim, né, onde mercado firme, e aí é fácil de passar vergonha, né? Quando você vai lá no grupo de Zap Zap comentar sobre um preço novo. A gente vê uma semana com os compradores bastante apertados. Talvez, em alguns casos, eu não gosto muito de pisotear, mas desespero talvez seja uma palavra que seja o fato, mas ela não é boa de dizer, né? Porque alguns compradores, a gente tem conversas e outras pessoas nos relatam, principalmente conversas com compradores de diversas partes do país, e assim, o duro é o cara pagar para cima e não comprar, né? E o problema da indústria não é o valor da arroba, o problema da indústria é ela comprar a arroba mais cara e vender a carne mais cara, tá tudo certo, né? Então, mas as escalas apertam de uma tal forma que, e nesse momento, a oferta incrível, que a oferta de vaca existe, ela ainda continua, e é ela que, em muitos casos, está sustentando o movimento de manutenção de escalas para quem pode comprar esse produto na sua carteira de vendas, né? Mas o boi nesse momento tem dono, né? A gente vê uma chuva. Eu até vi a expressão um rio atmosférico, né? O rio atmosférico chegou, cara. E para quem está na época de colheita, tragédia. Para quem está comprando boi magro, querendo puxar boi magro em estradas aí, tragédia. Mas enfim, a gente não pode reclamar de chuva, né? Mas essa oferta, ela é pequena no macho, mas ela também está recuada. A gente falou isso semana passada. A dúvida é quanto que dá firmeza do preço do boi vem de recuo, vem de falta de oferta de macho. E a oferta de fêmea, ela existe, cara. É impressionante. Impressionante. Ela segue em frente. Acredito que já tenha perdido os picos, mas a oferta de fêmea existe, ela continua, ela é resiliente. Talvez pelo juro muito alto, estrutura, pouco capital, cara descapitalizado, expectativa de lucro mais baixo. Está queimando, continua queimando o estoque de fêmeas bovinas. A gente viu na segunda-feira a bolsa dar uma realizada, depois de muito tempo subindo, de várias semanas subindo. Normal, né? Notícias de férias coletivas em algumas plantas, em alguns lugares. E além de férias coletivas, notícias de plantas frigoríficas que não conseguem abater o volume cheio da planta, produção de carne para baixo. Né? Mas férias coletivas, então, vixe, essa notícia é ruim. E aí, meu amigo, eu estava conversando com um agente de mercado que me deu um ensinamento fantástico e é do senhor Alcyon de Assis Figueiredo. É pai de um grande amigo meu, João Figueiredo, que eu tenho a honra de compartilhar muitos momentos, esse ano inclusive. E ele, a frase é o seguinte: quando o mercado é de alta, qualquer notícia é de alta. Quando o mercado é de baixa, qualquer notícia vira baixa. É impressionante. Aí isso abre aspas, né? De novo, quando o mercado é de alta, qualquer notícia é de alta. E quando o mercado é de baixa, toda notícia é assunto para baixa. Né? Então, assim, por que que está dando férias coletivas? Porque o abate não está dando dinheiro com a carne em alta ou porque não está tendo matéria-prima? Né? Claro que a margem da indústria está sendo desafiada, mas a gente está vendo a carne subir. Então, assim, é claro que, pelo menos até agora, o maior motivo é a falta de matéria-prima do boi, né? E produção de carne menor. Essa produção de carne está encontrando um momento de consumo mais alto, de festas, carnaval, e a carne está liberando mais altas para arroba. A carne está subindo, né? Nesse meio de mês quase, está testando aí R$ 24 em São Paulo, impulsionada pelo carnaval, e isso vai liberando mais chance, mais espaço para o boi. E aquela história, né? Eu escutei também um grande ensinamento, né? Todo preço compra um certo volume de boi. E aparentemente a validade de cada nível de preço está sendo pequena nesse momento. Está sendo pequena. A validade está sendo pequena. Né? Porque você solta um preço novo, compra pouco. E aí isso não é bacana. É bacana quando o frigorífico solta um preço, a compra segue, depois ela cai, solta outro preço, a compra volta. Se começa a soltar preço e a compra não avançar, não é bacana. Eu gosto quando, óbvio, o aperto existe, a escala encurta, mas preços novos encontram pelo menos um pouco de volume que faz a coisa respirar, né? Asfixiar não é bacana. Agora, respirar mais apertado é bacana. Isso para qualquer um, para o frigorífico comprando boi gordo, para o pecuarista comprando bezerro, isso é importante ter esse fluxo, né? E a gente começou a ver em alguns relatos, parece que isso começar um asfixiamento, né? Vamos falar assim, do comprador. É outra coisa que chamou a atenção, relação de troca, moçada. Nunca se comprou tantos sacos de soja com uma arroba do que agora. No meu levantamento, de longo prazo, uma arroba bovina compra aproximadamente, na média de longo prazo, compra aproximadamente o equivalente a 1,9 sacos de soja. Então você compra 1,9 sacos de soja, para cada arroba. Nesse momento você está comprando 2,7. Foi a máxima histórica do meu levantamento. Quase 3 sacos de soja com uma arroba de boi. Então arroba para cima, soja morna para baixo e aí vira essa tragédia. Então, a relação de troca na soja está boa e com milho também. Nós estamos aí, essa semana bateu a máxima dos últimos meses de 5,09 sacas de milho para cada arroba. Isso que é uma relação historicamente alta. E se você observar a relação entre milho e soja, também está um pouco fora da média. Você está precisando de apenas 1,9 sacas de milho para comprar uma saca de soja, quando normalmente você precisaria de 2,1 sacas de milho. Então, o boi está, entre aspas, mais valorizado em relação à soja e milho. E o milho está mais valorizado em relação à soja, né? Isso comparando média histórica. Bom, a gente tem observado. Eu vi, por exemplo, preços em Goiás, máximas, isso que eu escutei na semana: 335, Mato Grosso 340, MS 330, São Paulo 350. Com prazo ou com menos prazo, tem gente falando um pouquinho mais de que 350 com prazo, tem negócio sendo tentando, e aqui eu estou falando, não quero passar vergonha aqui, às vezes uma hora dessa já foi até efetivado, mas enfim, Frigorífico pequeno, bastante ativo, com embarque imediato, né? Liderando essa alta, como tem sido, como eu disse aqui. Vimos notícia da China, Ministério da Agricultura, o ministro Fávaro, falando que estão negociando o embarque de 2025 da carne que foi enviada antes do dia 31 de dezembro, para que ela seja considerada fora da cota de 26. Isso está em negociação, seria uma excelente notícia. E a questão do Brasil usar a cota dos Estados Unidos e Uruguai, porque existe uma clara, não diria, não é impossível, mas uma clara dificuldade extrema desses dois países cumprirem a cota que foi desenhada, destinada para eles pela China. Isso está em negociação. Abates, embarques para dentro da semana, isso viu, a gente viu. A gente observa aí, isso é um parênteses que eu vou fazer também, outra conclusão aqui durante a semana que eu vi aqui. Muita gente acha que frigorífico sabe tudo de mercado. Afinal de contas, eles têm talvez um dos melhores, se não o melhor, referência, que é o telefone da compra de gado, ou o WhatsApp da compra de gado, ou o Skype da compra de gado. Ou seja, não toca o telefone, sinal de firmeza. Mas, moçada, os frigoríficos erram demais a estratégia. Mas é muito, mas não é pouco, não. Pecuarista erra demais também. É que a gente pecuarista, e aqui eu me coloco como pecuarista, que é a minha principal demanda de tempo, é ser pecuarista e não analista de mercado. Isso, aliás, isso me ajuda muito a fazer análise de mercado. Mas enfim, a maioria dos pecuaristas acham que o frigorífico sabe de tudo. Moçada, o frigorífico erra demais. E se teve uma coisa que mostrou da virada do ano para cá, foi mais um exemplo disso. Outra coisa, moçada, bezerro rompendo os R$ 15 por quilo com consistência, com consistência. E você quer ver romper? É o tal do bezerrinho leve, cara. Mas que tragédia que é você comprar, na minha opinião, um bezerro de 170 quilos por R$ 17, R$ 18 o quilo, que é o que tem acontecido se você pegar o preço e dividir pelo que ele pesa, né? Então, assim, o bezerro bom, normal, nascido na hora certa, R$ 15, está querendo subir desse preço. Mas o bezerro tragédia, né? O bezerro leve, que é o bezerro barato por quilo, mais caro no barato na perna, mais caro por quilo, que para mim é um animal que eu não tenho coragem de comprar, esse já passa de R$ 17. A gente vê boi magro aí subindo de 360, né? Então, assim, a reposição extremamente firme, isso só vai apertar. E para piorar a história, moçada, eu tenho uma notícia que não sei se você está vendo isso. Muitos relatos de estação de monta com resultados abaixo do ideal. A gente não fechou a nossa aqui na Fazenda Terra Amada, mas a gente já viu algumas sinalizações que foi um pouco aquém do que nós gostaríamos, moçada. E aí, onde é que vai parar essa história? Porque se eu estou dizendo para vocês que o abate de vacas continua, se eu estou dizendo para vocês que estação de monta com resultado abaixo do ideal, não, a coisa, será que essa firmeza, essa dificuldade de originar gado não segue adiante? Eu não sei, cara. Eu sei que nós chegamos, juntando tudo que eu falei para vocês, nós chegamos nos 350. Tá tendo uma briga danada na bolsa. Uma briga danada no março, por exemplo, no 347. Essa quinta-feira foi exemplo claro disso. E o futuro está pagando ágio, né? Agora o ágio diminuiu na faixa de R$ 5, mas o futuro está pagando ágio. Para o futuro continuar pagando ágio, ele precisa de expectativa, de ser renovada a sua expectativa. Esse ágio, ou seja, o ágio do futuro em relação ao mercado físico. Então vamos lá, mercado físico 142 e uns tico-tico. Como isso, base São Paulo, né? Como o meu filho acabou de anunciar aqui para mim, já que eu tô gravando e ele baixou o aplicativo da Datax. Se você não tem o aplicativo da Datax, meu filho, que é estudante de agronomia, já tem, moçada. 342 e 47. O março no 347. Pois bem, a gente observa um ágio aí que estava girando a R$12, ele caiu, ele já está aí, vamos falar grosso modo, R$5, R$4,50. E para esse ágio do futuro em relação ao físico, esse ágio é um bicho que precisa de comida, senão ele sofre, né? E 2025, o movimento recorrente na Bolsa foi vender ágio do futuro em relação ao físico. 2026 até agora foi surfar na compra do ágio em relação ao físico. Só que para isso continuar acontecendo, precisa de novidade no físico, né? Então, e agora, o que vai acontecer? Então, assim, eu tenho dois caminhos aqui. Um caminho que, olha, escalas continuando curtas, o boi agora tem dono, tem pasto, está aí o rio atmosférico inundando, infelizmente para quem está colhendo soja, a soja nesse momento, eu vi soja nadar literalmente, né? 130, 140, 170 milímetros em poucas horas, impressionante o que aconteceu em alguns municípios do Brasil. Mas para pasto isso é bom. Boi tem dono, carne subindo, frigorífico pequeno, ativo. Se isso continuar acontecendo, vai romper o físico nos 350. E a carne continuar subindo, a bolsa continua a assumir esse ágio mais alto. Agora, 350 é um número cabalístico, que eu acho que ele encontra mais oferta. Oferta que, em alguma medida, ela está recuada. Vamos ver o quanto, né? Então vai ter briga, como está tendo. Na verdade, a briga está ocorrendo no 347. Fato. Aconteceu já há 2 dias e isso pode continuar acontecendo. É normal. A bolsa deu uma batida na segunda-feira, no começo da semana, recuperou tudo, né? Mas está tendo briga no 347. Se ela der uma engasopada, o mercado der uma engolida no caroço ao redor desse 350, acho que é normal, moça. Então calma, não precisa desesperar. A gente tem que continuar monitorando escala, se continua apertada. Se continua pelo menos comprando um pouquinho de gado, se a carne continua subindo, o comportamento dos frigoríficos pequenos, e é isso aí que importa para o movimento. Normal se tiver uma briga. Agora, se chegar no 350, achar um volume grande de boi, pode ser que dê uma realizada mais forte. E se isso acontecer comendo o ágio, que é uma outra alternativa de possibilidade, também não acho uma tragédia, é normal. Dá uma respirada, realiza a compra e aí a compra é igual mercado futuro pagando ágio, tem hora que tem que acontecer igual uma árvore, ela tem que dar, você dá uma podada nela, ela vem com mais força, entendeu? Então assim, para renovar a força da compra, às vezes isso pode acontecer, é normal. Então assim, vamos ter muita cautela, o mercado que vai estar muito especulado, muita emoção vai aflorar. Isso que eu vejo, volatilidade para frente. Então assim, a gente viu muita volatilidade essa semana. Então é isso que eu vejo. Então, assim, sinais. Caminho 1. Ah, vai romper o 350? Pode romper. Para isso, a carne precisa continuar puxando, a escala precisa continuar curta e estreita. O frigorífico pequeno continua a ficar ativo. O frigorífico grande fica ligando para os seus fornecedores, principalmente de parceria, para antecipar envio de gado. Enfim, esse cenário. Agora, se isso não acontecer, carne der uma patinadinha. De repente a gente tem uma realizada e nem isso é tragédia, moçada. Deu uma realizada, respira, podou o mercado futuro, fica sem ágio e aí a compra volta com força de novo quando o físico der outro sinal. Vamos acompanhar os próximos dias. Eu não sou o senhor da verdade, não sou ninguém para saber para onde vai o futuro, mas eu acho que rompe. Mas eu acho que é possível dar uma patinadinha aí no 350. Beleza, moçada? É isso, vamos acompanhar. Humildade, o mercado premia humildade e pune arrogância. Então vamos ver qual que é o nível aí do indicador, como é que ele vem, né, nos próximos dias. Hoje ele deu uma subidinha, né, e vamos ver como é que ele vem respirando aí para cima. Beleza, moçada? É isso, fiquem com Deus. Uma boa companhia aí nesse carnaval. Para quem vai colher soja, uma boa colheita, que o tempo dê uma estiada. Para quem não tem soja para colher e quer embalar a sua engorda, pasto, que Deus mande a chuva para esses locais. É difícil Deus agradar todo mundo, né, em São Pedro, né, mas é assim que a gente tem que pedir. E saúde e serenidade para você que vai comemorar o carnaval. Eu vou passar na fazenda com a família, com os amigos, fazendo churrasco. Então, se você vai para o carnaval, faz churrasco. Se você vai ficar na fazenda, faz churrasco. É bom para sua saúde, é bom para amizade, para sua família que vai estar reunida. E é bom para o mercado. E posta lá e marca notícias no Front no Instagram, se você estiver escutando o Front na estrada, se você estiver fazendo um churrasquinho, vamos culturar, né, a arte do churrasco, vamos culturar. Posta aqui para mim se você informar algum preço para o Datagro, para os outros indicadores alternativos, como o CPEA, está tudo certo. Vamos informar todo mundo, culturar a informação de mercado, mas não deixa informar a Datagro, que é hoje o indicador nosso que baliza os preços da bolsa e que é a sua referência de preço no Brasil como um todo. É isso, moçada. Daqui uns dias em Rondonópolis está chegando a data. Está chegando a data. Um abraço, indicador do boi da estrada, do boi da Tagro na estrada, etapa de Rondonópolis. Daqui uns dias lá. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus. Vou deixar aqui com vocês, né, o nosso time de anunciantes: MSD, Flex, Otimiza, UPL, nosso Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, gerente de pasto. Saúde e juízo, moçada. Fiquem com Deus. Juízo no carnaval.